Estamos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. No som está connosco o Cedric Franklin, a realização é de Jaime Faria, eu sou o Amães Miguel. As notícias serão com João Santa Rita. Uma vez mais, boa escuta. Em destaque nas notícias, em São Tomé e Príncipe, o partido MSTP-PSD, e o maior da oposição naquele país, realiza este sábado o seu 7º Congresso Ordinário num clima de divisão. Em Moçambique, vários corpos de civis foram encontrados a flutuar junto à costa da Vila da Mocimba da Praia, na província de Cabo Delgado. Cidadã americana morta por tropas israelitas na Cisjordânia, missão das Nações Unidas pede intervenção militar no Sudão. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso canal é o +1 202 251 9466. De seguida, João Santa Rita apresenta as notícias do mundo.
Um cidadã com dupla nacionalidade turca e americana que participava num protesto contra a expansão dos colonatos na Cisjordânia ocupada por Israel morreu após ter sido baleada na cabeça por tropas israelitas, disse a agência de notícias oficial palestiniana Wafa. Tanto o Departamento de Estado americano como o Ministério das Relações Exteriores da Turquia confirmaram a morte de Aysenur Ezgi Aygi. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que as autoridades americanas estão a angariar mais informações sobre as circunstâncias da sua morte. Entretanto, as autoridades palestinianas disseram que 27 pessoas morreram num ataque israelita na faixa de Gaza, registando-se combates num subúrbio da cidade de Gaza envolvendo tanques israelitas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou aos aliados militares do seu país para mais armamento. Zelensky fez os seus comentários na base aérea alemã de Ramstein durante uma reunião do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia. O presidente ucraniano mais uma vez pressionou o grupo para aumentar a capacidade de defesa aérea, bem como para obter permissão para usar armas de longo alcance fornecidas pelos Estados Unidos para atacar alvos na Rússia e em partes da Ucrânia ocupada pela Rússia. As violações flagrantes dos direitos por parte de partes beligerantes do Sudão exigem o envio de uma força independente e imparcial para proteger milhões de civis expulsos das suas casas, disseram hoje especialistas da ONU. Uma missão independente de investigação descobriu o que chamou de violações angustiantes cometidas por ambos os lados desde abril do ano passado, que, segundo acrescentou, podem constituir crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Mohamed Shandeh Othman, presidente da missão de averiguação, criada no final do ano passado, disse que, dado o fracasso das partes em conflito em poupar os civis, é imperativo que uma força independente e imparcial, com um mandato para proteger os civis, seja enviada para o Sudão sem demora. Um incêndio num dormitório escolar no Quênia matou 17 estudantes e feriu gravemente outros 13. A polícia disse que o número de mortos pode aumentar. A causa do incêndio ainda está a ser averiguada.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos em São Tomé e Príncipe. O partido MSTP-PSD realiza este sábado, dia 7, o seu 7º Congresso Extraordinário num clima de divisão. O Oscar Medeiros reporta que há 4 candidatos na corrida à liderança do partido que trouxe a independência a São Tomé e Príncipe.
Ao longo da campanha para o Congresso deste sábado, 2 dos 4 candidatos à liderança do MSTP-PSD, Américo Barros e Gabidul Quaresma, não confirmaram o pedido de entrevista da Voz da América. Outros 2 concorrentes, António Quintas e Agostinho Rita, falaram connosco e manifestaram-se preocupados com a falta de união no maior partido da oposição são-tomense. De acordo com o candidato Agostinho Rita, o atual presidente do partido, que não se recandidatou ao cargo, também tem tido a mesma preocupação.
O Dr. Jorge Bom Jesus tem feito um papel muito, muito importante, é aproximar os quatro candidatos. Tem havido muitos encontros, muitos conselhos, um papel muito positivo do camarada Jorge Bom Jesus.
Alguns desses candidatos acham que para a união de partidos deveria haver uma lista única ao Congresso. O doutor também defende esta posição?
Eu defendo, mas não foi possível. Fizemos tudo, mas não foi possível.
Por que é que não foi possível?
Não foi possível porque as pessoas estavam preocupadas, defendiam seus projetos e pensavam que seus projetos, por agora, não se podiam chegar a um acordo.
O candidato António Quintas também lamenta a falta de união no MLSTP-PSD.
Há tendências, muitas das vezes, que tentam aproveitar das dificuldades internas, da falta de unidade no partido, para obterem outros proveitos, mas o partido já tem mais de 50 anos, o partido tem que se organizar, os militantes também têm que se responsabilizar, no sentido de permitir que, não havendo unidade agora antes do Congresso, mas que logo após o Congresso, esse esforço para a unidade seja feito e seja assumido por todos.
Há 22 anos que o Partido da Independência de São Tomé e Príncipe não vence as eleições legislativas e desde a implantação da democracia em 1990 que não elege o seu candidato à presidência da República. O analista Arzimir dos Prazeres diz que o problema está nas figuras que sucederam ao líder histórico do MLSTP-PSD.
Desde que o presidente Pina Costa perdeu, digamos, as rédeas do partido, logo depois do advento da democracia, não apareceu um substituto à sua altura. Alguém que tivesse uma liderança clara, nata e pudesse promover a união do partido. Apareceram, sim, vários clãs e cada um com os seus chefes. E esses clãs foram sempre sugerindo à militância do MLSTP que seriam os sucessores do Pinto da Costa. Resultado, as várias eleições que sucederam foram, o partido sempre foi dividido, quer nas legislativas, quer nas presidenciais.
Este analista afirma que nem o próximo Congresso vai unir o partido.
Duvido que essa união aconteça, até porque eu estive a assistir à programação, perspectivas de programa de cada um deles, e porque parece tudo a mesma coisa, não tem nada diferente. A única coisa que diferencia são os interesses dos grupos. Esse é que é o problema.
Outro analista, Liberato Muniz, também afirma que os interesses de grupos vão continuar a dividir o partido.
Que são interesses muito fortes, porque são interesses em que os grupos até criam grupos para destruição dos outros. No meu entender, torna-se muito, mas muito difícil haver aquela união em que se possa levar uma mensagem única de congregação, de rigor, de força, de modo que as pessoas possam entender que verdadeiramente existe um grupo decidido a querer mudar o país.
Estes dois analistas disseram à Voz da América que a luta pela posse da cervejeira Rosema tem sido o maior fator de divisão no MLSTP-PSD.
Porque lá onde tem dinheiro, é onde as pessoas acham que podem ganhar muito, é onde as pessoas acham que, se estiverem no poder em conjunto com Rosema, poderão tirar grandes dividendos. É o que se está a verificar novamente. Partido com quatro candidatos desnecessários, quando se devia tentar encontrar um candidato forte, um candidato que falasse a mesma linguagem, quando mais se sabe que neste momento há um partido que está no poder, que é o ADI, que se apresenta com o seu líder forte, independentemente das críticas.
António Quintas, Agostinho Rita, Américo Barros ou Gabidulo Quaresma, um deles será eleito presidente do MLSTP-PSD no Congresso Extraordinário marcado para este sábado. Oscar Medeiros, Voz América em São Tomé.
Vários corpos de civis foram encontrados a flutuar, amarrados uns aos outros, junto à costa da vila de Mocimbo da Praia, no segundo ataque de insurgentes que ocorre esta semana, 3 anos depois da maior investida do grupo naquele distrito da província de Cabo Delgado. A reportagem é do André Catueira.
Os corpos foram vistos na praia. Não sabemos ao certo como foram lá parar, disse o morador na língua local, salientando que a insegurança voltou a se instalar depois de uma atuação violenta do grupo insurgente. Um outro morador explicou que a informação está a gerar pânico e há muitas pessoas a se preparar para abandonar a vila autárquica.
Para a noite, outra pessoa fica carregada, mostra para fugir.
Já o boletim do Centro de Integridade Pública, CIP, que reporta igualmente a descoberta dos corpos a flutuar na quinta-feira em Mocimba da Praia, acrescenta que o grupo armado terá capturado uma mulher e seus três filhos no dia anterior, na quarta-feira 4, mas que viria depois a libertar. A situação em Mocimba da Praia tende a piorar, escreve hoje a publicação, que realça que o chefe da aldeia de Xipanga terá escapado de ser capturado após se deparar com um grupo de insurgentes. No sábado 31 de agosto, o grupo de insurgentes fez a primeira invasão à vila de Mocimba da Praia, 3 anos depois de ter capturado e ocupado a vila aeroportuária por várias semanas, emboscando uma patrulha da Força Ruandesa. A troca de tiros entre os insurgentes e a Força Ruandesa resultou na morte de 2 civis, incluindo uma adolescente, que foi atingida quando tentava escapar do confronto, contaram os moradores e as autoridades.
Foram balas perdidas,
disse o morador. Entretanto, Sérgio Cipriano, administrador de Mocimba da Praia, que confirmou a emboscada de sábado, descreveu a atual situação de vila como calma, mas apelou vigilância dos moradores para travar a circulação de estranhos.
E foi achada uma granada dos terroristas e que a polícia continua a controlar a situação. Não temos ainda uma situação agravada, mas sempre alertamos para uma vigilância cerrada, porque esse fato é pela primeira vez que acontece dentro do raio autárquico, que não é muito normal.
De vários outros relatos de moradores indicam que o grupo de insurgentes invadiu na tarde de quarta-feira 4 a zona de Regadeia de Nguri, na localidade de Miangaleua, no distrito de Moidumbe, tendo raptado mais de 20 pessoas e saqueado vários bens alimentares.
Yeah, quase todos que foram encontrados lá saíram.
As pessoas foram libertadas após transportar os bens saqueados, explicou um morador de Moidumbe, apontando que os insurgentes levaram milho, arroz e peixe. Um outro morador disse que vários pescadores regressaram à faina.
Ver que a situação está calma, estão a pescar, mas tudo arriscado.
André Catueira, para a Voz da América.
Obrigado, André Catueira. Continuamos em Moçambique. Vamos agora ao rescaldo dos primeiros 10 dias da campanha eleitoral. O Alfredo Júnior reporta que há um visível uso indevido de recursos públicos e há também professores que faltaram às aulas para ir fazer campanha, isto além de atentados contra jornalistas. Alfredo Júnior é Maputo.
A campanha eleitoral para as eleições gerais de 9 de outubro cumpriu os primeiros 10 dias de 45 de duração com o consórcio Mais Integridade a constatar o uso indevido de bens públicos, segundo revelou Augusta Almeida.
A primeira semana da campanha eleitoral foi geralmente pacífica, mas com visível uso indevido de recursos públicos, incluindo de professores que faltaram às aulas para fazer campanha a favor da Frelimo. Também atentados contra jornalistas, poucas mulheres dirigiam os comícios, houve maior cobertura da campanha da Frelimo, houve igualmente cumprimento do alinhamento do tempo de antena estabelecido pela Comissão Nacional de Eleições e também teve lugar a desinformação contra atores eleitorais.
A organização não-governamental aponta que se registaram 3 casos de violações contra a liberdade de imprensa, em que houve detenções e ameaças a profissionais de comunicação social.
Houve confrontos entre simpatizantes da Frelimo e da RENAM que não atingiram maiores proporções graças à pronta intervenção da PRM.
37 forças políticas concorrem nas legislativas e provinciais e a Ponta Vermelha são 4 candidatos. Dércio Alfazema constatou que nem todos os partidos políticos se fizeram à rua na primeira semana devido a dificuldades na produção de material de campanha.
Alguns deles até hoje ainda não saíram à rua, não conseguem fazer os spots para passar na rádio pública, na televisão pública, que tem um espaço de antena que é de lei e é gratuito, nem sequer conseguem produzir material para isso, não estão a conseguir produzir cartazes suficientes, quanto mais se deslocar para os diferentes cantos do país e conseguir fazer a sua campanha eleitoral.
Na província de Cabo Delgado, afetada pelos ataques terroristas, alguns dos partidos políticos queixam-se da fraca proteção policial. Tal é o caso da RENAM, através do seu delegado neste ponto do país, Ambrósio Vitorino.
Alegam falta de trem de combustível, é uma fomia. A nossa trabalho estava a sair da sede distrital para uma distância de 6 km para a zona de Mocoso. A polícia recusou de acompanhar.
O porta-voz da PRM em Cabo Delgado, Aniceto Macombe, refere que tem havido coordenação com os partidos políticos para a proteção das caravanas de campanha eleitoral.
Antes do início da campanha eleitoral, reunimos com as diversas formações políticas a nível da nossa província, interagimos e de antemão um dos pontos que foi abordado foi a partilha antepada daquilo que é o roteiro e os locais onde vão fazer as campanhas, e eles têm cumprido. E a merecer disso é a razão que tem a presença policial em todos os aglomerados ou em todos os locais onde esses partidos políticos estão-se a fazer para a conquista do voto.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior, aqui em Washington, D.C., 13 horas e 45 minutos. Vamos agora com a música e vamos ao Brasil.
Será que entre os feijões existe o preconceito? Será que o feijão branco não gosta do feijão preto? O feijão preto é revoltado com seu predominador. Percebe que é subjugado. O feijão branco será um ditador.
Esta é a voz da brasileira Socorro Lira, que tem cerca de 20 discos, publicou livros e também filmes. É uma brasileira que tem um novo disco com o título Damas Rosas, a poesia de Carolina Maria de Jesus, na música de Socorro Lira. Homenagem a Carolina Maria de Jesus, poetisa que retrata a vida das favelas e a condição de ser negro. Socorro, bem-vinda à Antena da Voz da América.
Olá, meu querido Amâncio Miguel, uma satisfação falar com você. É uma alegria falar com o teu público e poder falar desse trabalho que me é tão caro ao meu coração.
E Socorro, falemos deste disco em breves palavras, Damas Rosas, a poesia de Carolina Maria de Jesus. Por que este disco?
Pronto, esse disco faz parte de um projeto maior chamado A Viva Voz, onde eu musiquei mulheres brasileiras que viveram, escreveram e publicaram livros, e especialmente poesia, ou inclusive poesia, entre os séculos 19 e 20. E dentre as 10 que eu escolhi para musicar, existem 4 mulheres negras, né? São 6 brancas, 4 mulheres negras, com obra suficiente publicada em suas épocas para poder criar melodias sobre seus poemas. E Carolina é uma dessas mulheres, dessas artistas, poetas, escritoras brasileiras musicadas. Então, dos 10 álbuns que eu vou fazer dentro do projeto A Viva Voz, esse é o terceiro álbum dedicado a Carolina Maria de Jesus. É basicamente isso. E estou muito feliz de poder ter feito esse álbum esse ano da forma que fizemos.
E também tem uma ligação com o continente africano, convidando a moçambicana Mingas.
Tem. Justamente porque é um trabalho de pesquisa, né, sobre a literatura brasileira, e principalmente a literatura escrita por mulheres, né, que sabemos, por todas as razões que a gente sabe, as mulheres, as suas criações muitas vezes ficaram invisibilizadas, embora as mulheres sempre criassem e escrevessem. Carolina é uma das maiores escritoras brasileiras, porém ainda não estudada profundamente na escola, ainda não faz parte, por exemplo, da regularidade do ensino no Brasil. É coisa muito recente que ela esteja chegando a ser estudada, porque ela é um caso de absoluto sucesso na literatura, e ela é uma mulher negra, que viveu numa comunidade aqui da cidade de São Paulo, embora tenha nascido em Minas Gerais. E aí sim eu resolvi juntar a comunidade negra brasileira e também quis convidar uma artista do continente africano. Do continente africano, eu conheço Moçambique e África do Sul, Gana, mas aí eu escolhi Moçambique justamente por causa dessa língua que a gente fala comumente, que é o português, né? Então, e Mingas, então fui pesquisando, fui perguntando, e eu conheço o trabalho de Mingas, acompanho, chamei, e ela topou, e ela está aqui em São Paulo para participar do show do lançamento.
E a Mingas está também conosco em linha. Olá, Mingas, já em São Paulo, como é que é estar aí para trabalhar com o Socorro?
Olá, Amante Miguel. Olha, para mim é uma oportunidade partilhar com o Socorro o lado africano, que é algo que ela tem muito interesse em aprofundar. Mas é para mim um início de uma colaboração musicalmente enriquecedora, né? Foi para mim uma grande honra ser convidada por ela. E estou mesmo aqui de braços abertos e tudo para aprender e colaborar com ela também. A minha experiência, né, da música, do meu jeito africano, meu lado africano, né?
Obrigado, Mingas e Socorro Lima, que vão apresentar amanhã aí em São Paulo este disco Damas Rosas, a poesia de Carolina Maria de Jesus, na música de Socorro Lira, e as duas vão interpretar este tema que é o Trinado. Vozes da brasileira Socorro Lira e Mingas interpretando Trinado, um dos temas do disco Damas Rosas, a poesia de Carolina Maria de Jesus, na música de Socorro Lira. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington. E agora vamos para a política americana. Um tiroteio numa escola secundária de Geórgia na quarta-feira recordou-nos que as armas de fogo matam mais americanos per capita do que em qualquer outro país grande e com rendimentos elevados. Isto de acordo com especialistas. Reportagem de Verónica Iglesias, aqui na voz de Paula Alves Silva.
Um tiroteio na Apalache, escola secundária em Winder, Georgia, na quarta-feira, deixou várias pessoas mortas e outras feridas. A presidente e candidata democrata à presidência, Kamala Harris, refletiu sobre o incidente durante uma paragem de campanha em New Hampshire.
Temos de acabar com esta epidemia de violência armada no nosso país de uma vez por todas. Não tem de ser assim.
O tema da violência armada nos Estados Unidos esteve em destaque na Convenção Nacional Democrata deste ano. Harris definiu as suas prioridades sobre o assunto logo no início da sua campanha.
Quando ganharmos em novembro, vamos finalmente aprovar o controle universal de antecedentes, leis de bandeira vermelha e a proibição de armas de assalto.
Harris diz que procura medidas razoáveis para a segurança das armas e que não está a tentar tirar as armas a toda a gente. O presidente do Centro Brandy para a Prevenção da Violência com Armas, Chris Brown, confia que Harris vai cumprir o prometido.
A candidata Harris tem sido muito, muito clara que a violência com armas, o assassínio de crianças americanas, é um problema que precisa de uma abordagem a vários níveis para resolver. Precisamos de uma melhor política.
O antigo presidente Donald Trump reagiu ao tiroteio na Geórgia com um post na sua plataforma Truth Social. Expressou o seu apoio às vítimas e chamou ao atirador um monstro doente e perturbado. Os conservadores defendem muitas vezes o direito às armas, mas a Convenção Nacional Republicana deste ano não deu prioridade a essa narrativa. O evento teve lugar em julho, apenas dois dias depois de Trump, o seu candidato presidencial, ter sido alvo de uma tentativa de assassinato. A experiência não alterou a sua posição sobre o acesso dos americanos às armas.
Se tirarmos as armas, não o podemos fazer, porque as pessoas precisam de armas para se protegerem.
Trump apoiou os proprietários de armas quando era presidente e prometeu reverter as restrições decretadas pela administração Biden. Os grupos pró-direitos às armas dizem que, se os proprietários de armas forem às urnas em novembro, podem fazer pender a balança a seu favor nos estados em que há batalhas.
Recuperar a Casa Branca para que tenhamos um ramo executivo do governo que não infringe os direitos das armas nos distritos congressionais, reforçar os direitos das armas na Câmara dos Representantes e obter o controle do Senado dos Estados Unidos.
Gottlieb observa, no entanto, que os direitos das armas não ultrapassaram historicamente a economia ou a imigração na lista de preocupações dos eleitores.
Na página desportiva vamos começar com o futebol, com Moçambique, Mambas e com Cabo Verde. Tubarões Azuis estão hoje em ação em jogos de qualificação para o CAN 2025, a Taça das Nações Africanas. Dois jogos bem difíceis para Tubarões e Mambas. Vão ter que afiar os dentes e o veneno. O Cabo Verde joga hoje com o Egito, no Grupo C, onde estão lá também o Botswana e a Mauritânia. Tubarões Azuis efetuaram um único treino no Estádio Internacional do Cairo. E esse treino foi o primeiro e único, portanto, em que estiveram todos os jogadores selecionados. Moçambique está no Grupo I e está no Mali, onde ontem os Mambas estiveram de novo a treinar em Bamako. O treinador Chiquinho Conde estava satisfeito com o treino, mas preocupado com a possibilidade de o capitão Domingues não poder jogar por lesão. Fez notar a ausência do Viti por questões administrativas que não foram resolvidas a tempo, e a notar ainda a ausência de Jani Katamo, suspenso por acumulação de cartões amarelos. Conde diz que cabe-lhe a ele gerir o que tem. É verdade, faz-se o que se pode com aquilo que se tem. Ontem, quem venceu por 1-0 foi a Guiné-Bissau, que está também no mesmo grupo e que na próxima semana defronta Moçambique no Maputo. Guiné-Bissau bateu Eswatini por 1-0 e há que dizer que não jogou nada bem. O treinador Luís Boa Morte culpou isso nas longas viagens dos seus jogadores. Viajar da China, dos Estados Unidos, da Rússia, da França e em dois dias treinar e jogar é de se louvar, disse Luís Boa Morte. Vai ter que viajar outra vez para defrontar Moçambique no Maputo, na terça-feira. Mas quem foi sensacional ontem foi Angola. Palancas Negras foram ao Ghana ganhar por 1-0, golo da vitória obtido já no tempo de descontos e num jogo em que há que dizer o Ghana foi superior, mas o que conta é a batata na capoeira, o resto é paisagem. Angola volta a jogar já na segunda-feira em casa contra o Sudão, que na quarta-feira bateu o Niger por 1-0. São jogos do Grupo F e se Angola vencer esse jogo, fica isolada no topo do grupo. E agora vamos para a Europa, onde todos falam agora novamente de Cristiano Ronaldo, CR7. Ontem marcou o segundo golo de Portugal na vitória contra a Croácia, num jogo do Grupo A da Liga das Nações. Foi o golo 900 da carreira de Ronaldo, o primeiro jogador a alcançar tal feito. Foi aos 34 minutos a um cruzamento de Nuno Mendes. CR7 tem agora mais 58 golos que aquele que está em segundo lugar, que é Lionel Messi com 842 e Pelé em terceiro com 765. CR7, que já tinha sido o primeiro jogador a marcar 800 golos, falou depois do jogo afirmando que queria alcançar os 900 golos e acrescentou.
Estou feliz, mas para mim o mais importante é frisar o trabalho da equipa. Depois daquilo que fizemos no Europeu, tínhamos de deixar uma boa marca e foi aquilo que fizemos.
CR7, que depois do Euro tinha sido alvo de muitas críticas, que atingiram também o treinador Roberto Martínez, que torna claro que Cristiano Ronaldo continua na equipa.
O Cristiano sempre dá que falar, um jogador que nós precisamos de utilizar.
Era o espanhol Roberto Martínez, treinador da seleção de Portugal, dá que falar. E a terminar, não podíamos deixar de assinalar algo de muito, muito, muito raro. São Marino, pequeno país de 30 mil habitantes encravado dentro de Itália, ganhou o seu primeiro jogo dos últimos 20 anos. São Marino é a pior equipa dos rankings da FIFA, composta por amadores ou semi-amadores. Bateu outro pequeno país, Liechtenstein, por 1-0. Primeira vitória em 20 anos. Ué, não se pode perder todas.
E marcamos o ponto final com a música de Sérgio Mendes, músico brasileiro que perdeu a vida hoje aqui nos Estados Unidos, 83 anos de idade, e foi uma das vozes que ajudaram a popularizar a bossa nova. Um grande abraço do Jaime Faria e Mãe Miguel. Voltamos para a semana, fim de semana, com Ana Guedes para mais emissões. With hip hop mixed up with samba, with samba. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of music.